Ciência Vulgaris.
A fusão da ciência com a cultura pop.
Ciência Vulgaris. Ciência Vulgaris.
Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Ciência Vulgaris, a fusão entre ciência e cultura pop. Eu sou André Bach e estou aqui com meu amigo Diogo Carraro.
Fala, pessoal, tudo bem? Espero que gostem desse episódio, mas eu estou um pouco ansioso, André. Eu queria saber como que eu faço para desbloquear os outros 90% do meu cérebro, cara.
Ah, sim, atingir a 100% da capacidade cerebral, né? Uma coisa que
100%
a gente ouve falar, tão importante, né? A gente usa só 10% do nosso cérebro. Será? Muito bem, a gente está aqui hoje com um tema, como sempre, inusitado, né? Sempre tem alguma característica inusitada, mas dessa vez a ideia é tentar associar um pouco essa ideia de que é possível ficar melhorando o desempenho humano de alguma forma através do uso de substâncias químicas, de drogas, sei lá, de um procedimento, quem sabe. E isso tem sido representado na cultura pop. Talvez o maior exemplo que todo mundo conhece aí é o Capitão América, né? Quem viu no filme lá, viu como é que o Capitão América era antes, né, o soldado que ele era antes, e como ele ficou depois de usar o soro do super soldado. Mas isso não está descolado, de certa forma, de coisas que acontecem no mundo real. E um dos exemplos que a gente pode, depois, ao longo do tempo aqui do episódio, a gente começar falando um pouquinho lá na Segunda Guerra Mundial e o uso militar desse tipo de substância, né, tentando buscar um ideal humano. Mas antes disso, Diogo, o que você acha dessa ideia aí de tentar modificar o desempenho humano de alguma forma? Da onde vem, será, essa vontade humana?
Cara, eu acho o seguinte, na verdade o ser humano busca formas de melhorar a sua performance, melhorar a sua qualidade de vida, vamos dizer assim, e a gente pode ampliar isso dependendo do desejo que a pessoa quer para uma melhora de performance, né? Desde sempre, né, com o uso de substâncias naturais, com o uso de plantas, enfim. E isso, obviamente, com o tempo foi se aperfeiçoando. Só que agora, com o tempo e com a experiência de conhecimento que a gente tem, a gente sabe que não vai existir, pelo menos num futuro tão breve, nada milagroso como a gente vê na ficção, como a gente vê no Capitão América, vê em filmes como Sem Limites, enfim, né? Então a gente consegue entender um pouco melhor que esse caminho não é simples e que como basicamente qualquer droga e qualquer busca de alta performance, isso traz algum preço, alguma consequência. E o que a gente vai falar um pouquinho hoje é entender que ganho de performance seria esses com o que existe disponível hoje para o ser humano utilizar e as consequências, né, que isso pode trazer para cada um de nós que fizermos os usos. E cada vez mais a sociedade consome mais substâncias pelo estilo de vida moderno que a gente criou, né?
Eu até estava pensando antes de começar aqui, logo que eu acordei e fui preparar um café, e aí eu fiquei pensando, caramba, né, cara, o café, ele já é um pouco essa busca por um ganho de performance ou de bem-estar, que seja para algumas pessoas, né, vou aqui passar meu cafezinho. Tem toda uma questão, às vezes até ritualística disso, mas também tem a questão do café ser uma substância, a cafeína que está presente no café, ser uma substância psicoativa que tem esse caráter estimulante aí, e é a substância psicoativa mais consumida no mundo, né? Então, assim, a gente já tem algumas coisas até muito incorporadas na nossa rotina e no nosso dia a dia, que levam a isso que você falou, né? Da gente buscar algum tipo de melhoria ou de conforto até através dessas substâncias. E às vezes essa busca ela passa de um certo ponto de equilíbrio, talvez, onde a gente vai ter que... talvez a gente perca um pouco a noção dos ganhos versus o custo alto que isso vai tendo, né? E esse custo muito alto pode estar superando os supostos benefícios que a gente acha que está tendo com determinada substância, né?
E a cafeína, como você trouxe como exemplo, de fato é um exemplo interessante, porque ela traz esse ganho de performance que é refletido como diminuição de apetite em algumas pessoas, diminuição de sono, sensação de sono, assim, essa sensação de sonolência que é diminuída, e muita gente vive à base de cafeína para poder realizar atividades básicas. De fato é isso. Uhum. Muitas pessoas começam a viver o dia dela depois de consumir uma quantidade suficiente para a rotina dela de cafeína, né? E aí nós podemos ampliar para outras coisas. Por exemplo, eu não tomo café mas tomo muito energético. Não deveria. Mas é por simplesmente não é nenhuma questão de saúde, eu não consumo de café, só porque eu não gosto do gosto. E algumas regiões, alguns locais, inclusive o consumo dessas substâncias, como eu falei, iniciaram desde sempre na humanidade. Teve alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ir para o Peru, que é uma região andina, e que essas populações locais, elas consomem muito chá de coca, né? Natural para elas esse consumo. E é uma planta que não é proibido o cultivo nesses países, justamente para essa tradição histórica, né, do consumo para essas populações. E eu consumi por conta da altitude, né? A gente chegou lá num local muito alto, o ar é rarefeito, aquela sensação de dor de cabeça, falta de ar, cansaço, era muito comum. E aí as pessoas consomem isso numa sensação de buscar uma melhor qualidade de vida. Só que uma vez que o ser humano identifica um efeito, a tendência é que ele tente explorar o máximo possível. E a partir daí surgiram drogas, seja elas legalizadas ou não, terapêuticas ou não, e o consumo delas de forma exagerada, exacerbada, e que vai trazer, vai potencializar não só os efeitos que são buscados, né, esses efeitos farmacológicos, como também os efeitos toxicológicos delas, né?
Sim, tem até um autor da psicofarmacologia que é o Stahl, ele fala o seguinte, que a primeira utilização de qualquer droga, qualquer substância, geralmente é a melhor de todas, porque ao mesmo tempo ela traz uma sensação nova e muitas vezes que traz uma sensação prazerosa, um ganho, de certa forma, e é a mais isenta de penalidade, porque você está usando pela primeira vez, então você ainda não deu tempo de você ficar desenvolvendo consequências do uso contínuo daquilo e tudo mais, né? Então ele fala que a primeira utilização é sempre a melhor, e ele falou assim, isso então não seria um problema, mas o problema, segundo ele, é o seguinte, que o ser humano não costuma executar comportamentos prazerosos ou benéficos uma única vez. Então isso leva a utilizar novamente, né? E acaba, pode se tornar um hábito, dependendo do caso, e às vezes um hábito que pode trazer prejuízos, né?
Não há absolutamente nenhuma droga, seja ela, de novo, terapêutica, uso farmacológico, uso recreacional, seja qual for o objetivo desse uso, que seja isento de risco, de reação adversa. Então, eu sempre falo isso, né? Acho que nem é o ponto da discussão, mas só para deixar o alerta. O mais importante, acho que para a sociedade ser conscientizada desses pontos, é que ela entenda o efeito positivo que isso vai trazer, porque traz todas essas drogas. Se elas não trouxessem uma sensação de bem-estar, uma sensação de prazer, ou de objetivo concluído, né, com essas, com o uso dessas substâncias, elas não seriam utilizadas, né? Agora, elas precisam entender que, além disso, isso tem outras consequências, e explicar quais são essas consequências acho que é fundamental para que tenha uma conscientização, né?
No ponto de vista de educação e saúde, né, como você trouxe, não é nenhuma questão assim moral ou de julgamento, né, porque não é nosso objetivo aqui, a gente está aqui falando de um ponto de vista, ao mesmo tempo trazendo a leveza da cultura pop aí, mas também se funcionar como algum alerta para nós também é legal. Então talvez a gente possa até entrar um pouco, né, já no tema do nosso podcast aí, um pouquinho mais aprofundado com alguns exemplos aí. Na verdade, se a gente pensar, como você falou, né, eu falei da Segunda Guerra Mundial, porque tem um ponto ali que dá para a gente explorar, mas o ser humano já faz isso há muito, muito mais tempo, né, essa utilização é intrínseca à existência do ser humano, então não tem como a gente traçar um ponto ali, né. E interessante que, olhando para essa questão da Segunda Guerra Mundial, onde teve um ponto de virada ali, algumas substâncias que hoje são proibidas e consideradas drogas de abuso ilícitas já foram permitidas no passado, né? Isso até antes, você falou do chá, né, da folha de coca, esses compostos, alcaloides aí da folha de coca, já foram utilizados, por exemplo, na própria Coca-Cola. Isso não é mito, né? Isso existiu de verdade até certo ponto, até onde, quando depois isso passou a ser retirado, obviamente, quando passou a ser proibido, né? Então, a cocaína...
Coca-Cola, aliás, foi produzida, né? Sintetizada com a ideia de ser um elixir, né?
É um tônico revigorante, né? Porque é um cafezão, né? Era tipo assim, um café um gás, super, né, forte. Inclusive, essa ideia da cocaína também, ela tinha um efeito anestésico local também, né? E outros anestésicos que vocês já ouviram falar, lidocaína, por exemplo, tem esse mesmo sufixo, caína, né? E a cocaína é um anestésico local que foi usado como anestésico local, mas o pessoal descobriu que ela causava outras coisas mais interessantes do que o efeito anestésico, e por isso teve esse uso desviado, né? Da mesma forma, a metanfetamina, que acho que é o ponto aqui dentro da Segunda Guerra Mundial, que também era um medicamento chamado Pervitin. E muita gente nessa época utilizava também porque tinha essa mesma ideia do que hoje se faz muito com medicamentos mais modernos para déficit de atenção, por exemplo, alguma coisa assim. E aí, na Segunda Guerra Mundial, a gente tem todo um desenho se formando para tentar aumentar o desempenho, por exemplo, dos soldados, né? E esse tipo de medicamento sendo distribuído, então metanfetamina, que é derivado justamente da anfetamina, né? Um estimulante muito potente, mantendo as pessoas acordadas, com menos sensação de fadiga, e isso sendo ativamente distribuído aos soldados para que eles rendessem mais na guerra e conseguissem fazer avanços com mais intensidade e descansando menos, que era algo que causava certa surpresa de certos avanços do exército alemão, por exemplo, né, que parecia que realmente avançava mais rápido do que outros exércitos.
Esses efeitos que a gente consegue encontrar nessas drogas, e na verdade a gente pode explorar isso para qualquer uso de qualquer droga, mas pegando como exemplo essa questão da Segunda Guerra Mundial, sempre se inicia com um objetivo específico e a partir dele se busca replicar incessantemente, como você falou, André, esse efeito, e aí acaba aparecendo depois as consequências da dependência, que a gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco, né? Mas a questão da Segunda Guerra é muito clara, existem muita literatura, muitos livros, muitos relatos do uso dessas drogas por esses soldados. Existem, inclusive, algumas evidências de que a gente compreende a situação de estresse pós-traumático em muitos desses soldados que trabalharam, que enfim, foram pro fronte da guerra, de fato, né? E parte desse estresse, parte dessas consequências estavam relacionadas a esses soldados, estavam relacionadas ao consumo de substâncias, né?
Uhum.
E depois se descobriu, na verdade, que isso não era um privilégio da Alemanha. Na Alemanha,
com certeza,
realmente, de fato, talvez onde seja mais estudado. Como o país perdedor da guerra também foi onde os pontos negativos se concentraram, mas a gente pode, uma guerra não há bonzinho, né?
Uhum.
Em nenhum aspecto. O próprio Hitler fazia uso dessas substâncias, né?
Exato. E o interessante da questão do Hitler, eu estava lendo a respeito do médico pessoal dele, que era o Theodor Morell, foi o médico pessoal do Hitler. E esse cara era um médico bem picaretão, assim. Então ele inventou uma barrinha, como se fosse tipo uma barrinha de cereal, assim, que o pessoal consome, mas ele embalava ela num negócio dourado e escrevia que era a barrinha especial do estoque do Hitler, né? E nessa barrinha ele botou uns... Eu até anotei aqui os ingredientes, que ele pôs pó de baga de roseira, limão seco, germen de trigo, centeio, leite desnatado em pó, cacau, vitamina B1 e B3 e açúcar refinado. É isso que tinha na barrinha. Não tinha nada de princípio ativo, de fato, que poderia causar alguma coisa. Mas ele pegou e fez a receita secreta. E ele dizia que isso aí é o que dava vigor pro Hitler, né? E o Hitler sempre aparecia naqueles discursos lá, todo, né, bem contundente, convincente e tudo mais. E todo mundo começou a olhar para aquelas barrinhas e falar: caramba, eu quero também essa barrinha que o Hitler consome. Então ele fez uma outra barrinha prateada para distribuir para as tropas nazistas, assim, pro pessoal, os oficiais, na verdade. E todo mundo começou a usar aquilo e falar: nossa, eu me sinto bem melhor usando essa barrinha. E esse cara ficou milionário, porque daí ele começou a vender isso também. Ele chamou, deu um nome comercial, chamava Vitamultin, e começou a vender isso para todo mundo. E quando o Hitler começou a ter, de fato, queda, né, nos seus desempenhos e tudo mais, ele começou a misturar nessas barrinhas e depois fazer outras administrações, colocando, de fato, princípios ativos ali, mas sem contar para ninguém. Então ele botava metanfetamina, botava hormônios esteroides, botava outras coisas ali, e o Hitler se sentindo bem graças à tal da barrinha. Só que, na verdade, a barrinha não tinha nada para as pessoas que iam consumir. Aquilo não era uma barrinha mais simples que um multivitamínico hoje, se a gente pensar. Mas as pessoas acreditavam que ela tinha poderes ou uma capacidade de trazer muitos benefícios, porque elas olhavam para o que estava acontecendo com o Hitler. E ele, mas com o Hitler ele usava, ele adulterava esses ingredientes, né? Então, assim, essa picaretagem, hoje a gente vê algo muito parecido, né? A gente volta naquela história que a gente falou no primeiro episódio, segundo episódio, sobre o uso do soro da beleza, né? Mesma coisa também, essa ideia de que vai trazer algum benefício, mesmo não tendo. Então, até mesmo essa ideia de coisas que não trazem alteração de fato, mas ou não trazem benefício verdadeiro, as pessoas podem ter uma percepção subjetiva de benefício, e ao mesmo tempo tem um custo alto, seja financeiro ou com efeitos adversos.
E existem também alguns relatos, né, de uso por parte das tropas também, de próprios anabolizantes para buscar ampliação da capacidade física, né? Então você imagina as condições que essas pessoas estavam sujeitas, recebendo drogas psicoativas, recebendo anabolizantes, né, substâncias andrógenas, e aí você vê como isso pode ter sido uma bomba a curto, médio e longo
prazo.
Uma
bomba, né? Você fez uma piadinha muito boa.
Olha aí, pô, cara, foi sem querer. Mas fica aí o trocadilho infame.
Eu acho que o Capitão América não é possível, cara. Deve ser isso, né? Esteroide anabolizante. Você viu como ele era antes e depois como ele fica, né?
O problema do Capitão América é que, além de tudo, ele ficou bonito, né, cara? Então, aí eu também provavelmente teve o soro da beleza. Além de tudo aí junto, cara.
O soro do super soldado, o soro da beleza. Fica parecido com o Chris Evans, né? Muito bom.
Foi uma bomba, né, cara? Colocaram um anabolizante, colocaram um pouco de soro da beleza, misturaram, fizeram uma poção.
Misturaram com a harmonização facial e
harmonização facial, exatamente. Um pouquinho de Botox e é sucesso.
E aí, Diogo, então passando um pouco dessa questão da Segunda Guerra Mundial, e entre a Segunda Guerra Mundial e o contexto atual, né? Acho que a gente pode também, de repente, pincelar alguma coisa que acontece em outras situações que não são guerra, mas que o ser humano gosta de simular competições semelhantes como a guerra, né? Que é um país mostrar soberania sobre o outro, talvez no esporte, né? Então, exatamente, se a gente pegar Olimpíadas e esportes como um todo, a gente tem um conceito de doping, né?
Exatamente. O doping esportivo também, da mesma forma, isso aconteceu, acontece há muito tempo, provavelmente sempre ocorreu desde que há competições com esse formato, né? Lembrando que o esporte surgiu basicamente para ser uma alternativa a confrontos militares, de fato. As nações perceberam que confrontos militares talvez não seja interessante para nenhum dos lados, isso há muitos anos atrás, e começaram a desenvolver formas menos traumáticas de confronto, e aí surgiram a maior parte dos esportes, dessas competições. Dos esportes não necessariamente, mas das competições entre nações, né? E aí, a partir do século passado, começou a ter uma fiscalização, um rigor um pouco maior no acompanhamento dessas nações. O que não conseguiu evitar até hoje que isso existisse, mas que também não deixa de ser uma preocupação gigantesca por conta dos efeitos, né? E aí, até pegando, avançando por essa questão histórica, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente entrou num momento de Guerra Fria, né? E em que havia um mundo muito bipolar, então uma competição muito clara entre dois estilos econômicos muito claros, né? O capitalismo liderado pelo bloco norte-americano e o socialismo liderado pela União Soviética. E isso era refletido em a própria Guerra Fria, né? O próprio conceito de Guerra Fria vem de não haver um conflito militar direto, mas uma corrida em vários aspectos, né? Corrida espacial, a própria competição nos esportes é um exemplo. E foi um momento em que há muitos relatos, e aí, de novo, né? Sempre a gente acaba... E por favor, eu não estou me posicionando politicamente, muito menos em qualquer lado de guerra aqui, mas o que a gente, isso é histórico também, a gente sempre fica sabendo das partes ruins muito mais do lado perdedor, isso é natural. Então se sabe que a União Soviética provocava um doping em escala nos seus atletas, né? Um doping institucional, de fato, assim, sabe? Um doping massificado institucional para que esses atletas tivessem maior rendimento. Provavelmente aconteceu dos dois lados, mas em maior grau, obviamente, nesse bloco, tanto que até recentemente a gente tem históricos de atletas da Rússia ser punida e não poder participar de confrontos, de competições esportivas por conta desse doping institucional, né? Não é um caso de doping exclusivo, individual, que a pessoa escolhe. E isso acabou, então, de novo, né? A parte histórica, a questão geográfica, geopolítica, influenciando no consumo de substâncias para buscar melhora de desempenho aqui, né? E aí, nesse caso, o doping esportivo. E tudo isso estaria tudo bem, né? Acho que isso é um ponto importante. Estaria tudo bem se a gente encontrasse substâncias que fizessem uma melhora do condicionamento físico, do desempenho esportivo, se a gente tivesse substâncias que diminuísse a sensação de sono, melhorasse a capacidade de concentração, diminuísse a sensação de fome excessiva em quem tem problema de obesidade, tudo estaria bem se não houvesse os problemas, os prejuízos que todas essas drogas causam, né?
E dentro do doping é muito interessante, né? Como às vezes a punição, né? Que é você desclassificar, né? competidor, alguma coisa assim, ela é importante, né? A fiscalização por amostras e tudo mais, porque isso, de alguma forma, por mais que não resolva o problema, ela mantém um pequeno nível, pelo menos, de controle e também para tentar se alinhar aos princípios do próprio esporte, né? Nos sentidos éticos, de você não colocar o atleta em risco, né? Acima de tudo, né? Por causa da própria competição, mas ao mesmo tempo a punição faz com que as pessoas não necessariamente deixem de fazer o doping, mas descubram formas de fazer o doping que não sejam detectadas, né? Então muitas vezes você vai ter associação com outras substâncias para tentar driblar o doping, desenvolvimento de novas substâncias que às vezes são mais camufladas pelo organismo, né, e que você consegue usar como desculpa, de repente, uma condição médica que parece que... Então, na verdade, não foi um doping, era a condição médica que a pessoa usava um medicamento, então, por isso, seria permitido, não seria. Então, é super complexa, né, essa questão de onde estabelecer os limites, de como fazer essa... De alguma forma... conseguir detectar isso e depois como que isso sempre se tenta burlar de alguma forma esse processo, né? E então realmente vai mostrando que isso é uma coisa muito intrínseca, né? Essa utilização de substâncias, ela sempre acontece e aí a gente precisa de fato de uma educação em saúde que acompanhe essas normativas, né? E que não fique só assim, é proibido usar porque você está em vantagem em relação ao seu oponente. Mas não é só pela questão da vantagem, é pela questão da saúde mesmo, é uma questão de saúde pública para nós, né? Eu e o Diogo, nós somos profissionais de saúde também. Então, a nossa preocupação é muito mais com a educação em saúde e as pessoas perceberem que estão se colocando em risco ou colocando outras pessoas em risco também. E muitas vezes esse risco ele é omitido, ele é mitigado. Muitas vezes é falar assim, não, não tem problema nenhum você usar isso, né? É como se fosse esse cenário ideal, que na verdade a gente sabe que não existe, né? E até mesmo alguns indícios aí que andam aparecendo de terapias gênicas, né, genéticas, clandestinas, né, porque hoje nós temos como fazer edição, ferramentas de edição de genes e tudo mais, que se assemelha muito a algo também de ficção científica, que a gente ouve falar há muito tempo, né, muitos filmes mostram essa questão de manipulação genética, e nós já temos ferramentas para mexer na genética, né, de alguma forma, que a gente tem tentado direcionar com pesquisas, muito caráter experimental ainda, né, para modificação genética, pensando em ser humano, a gente tem modificações genéticas de outros organismos aí, que inclusive facilitam a nossa vida, então modificamos bactérias para que elas consigam produzir insulina, por exemplo, a gente tem usado isso, mas essa mesma ferramenta de maneira clandestina, em algum lugar com menor regulamentação sanitária, por exemplo, pode muito bem ter alguém ali já fazendo algum desses experimentos em pessoas mesmo, e aí para detectar essa alteração genética seria bem difícil também, isso seria uma forma de burlar o doping, e não é algo impossível que a gente veja aí futuramente essa questão do doping genético ganhar mais visibilidade futuramente, né?
É bastante possível, aliás, e assim, acho que vou contar um segredo para todo mundo aqui, que é o seguinte, pessoal, atleta profissional, olha, posso estar sendo bastante leviano em fazer essa afirmação, mas é uma convicção que eu tenho, atleta profissional, dificilmente ele vai não tomar alguma coisa sem saber, ou porque indicaram para ele, o médico me falou que eu podia tomar. Isso é muito difícil. A gente está falando de atletas profissionais que sabem que qualquer coisa que eles tomarem, eles precisam ter conhecimento, eles sabem das substâncias que podem fazer. E se eles pessoalmente não sabem, eles têm uma equipe de pessoas que vão dar essas orientações. Então, quando aparece alguma coisa assim, ele usou, não sabia e tal, isso é estranho. Esses dias um aluno me perguntou, né, furosemida, minha avó toma furosemida, e eu descobri, eu dei um trabalho para eles, e eles descobriram que era doping, né, e aí cai no que o André falou, justamente, não, ele em si não traz nenhum ganho de benefício, mas ele, por ser um diurético, ele promove uma liberação mais rápida desses metabólitos, dessas drogas do organismo, e como consequência a pessoa pode burlar os testes de doping, né. E a questão genética, de fato, tende a ser o futuro desse mercado, né, de doping, e vai ser um grande desafio para as instituições conseguirem acompanhar e identificar esse tipo de doping, né? Tem uma discussão ética bem importante nesse ponto específico, que é aquelas drogas que não são necessariamente, que não causam um aumento de um ganho de desempenho, mas que por questões de saúde, como o André falou, a gente precisa entender melhor como fazer o tipo de punição ou de orientação desses atletas. Então, talvez essas pessoas que são dependentes químicas e que fazem uso desses atletas, eles precisam ter uma orientação e não só punição como hoje acontece, né?
Muitas vezes a gente enxerga o usuário de uma substância química, às vezes como alguém que deve ser punido, né? Na sociedade como um todo, não, até fora do ambiente do esporte, né? Ainda essa questão do uso de uma substância química, ela está associada muito mais ao Código Penal do que a outra coisa, né?
Exatamente.
Pensando aqui em termos de uso, né, pessoal? Mas ele tem que ser visto, acima de tudo, como um problema de saúde pública também, né? Como o Diogo está falando. Então, a gente precisa ter um olhar aí de saúde mesmo, sistêmico em relação a tudo isso, né? O impacto social que isso tem, qual é o custo social do consumo dessas substâncias e de que forma a gente consegue melhorar essa questão, diminuir esse custo social, não só do ponto de vista judicial, né, mas também do ponto de vista de saúde, né, saúde pública, como acolher e resolver esses problemas de alguma forma, tentar mitigar esses problemas, né.
Ponto de vista toxicológico, não há, só um recado bem, bem simples, não há nenhuma relação entre legalidade do uso de substância e complexidade do seu efeito toxicológico. São coisas completamente distintas, né? Tanto que uma das drogas com maior potencial de dependência e uma das drogas, e a droga disparadamente que causa maior consequência do seu uso para a sociedade, seja para o próprio indivíduo ou para a sociedade de maneira geral, é o álcool, que é uma substância legalizada.
E enquanto... própria nicotina, né? Assim, que tem a nicotina do tabaco, né? Ela é uma das que tem... talvez seja a que provoque maior dependência, enquanto substância isolada é a que tem maior potencial de provocar dependência e ainda assim é utilizada, e você tem o fumo passivo também e tudo mais. Então, o álcool e o cigarro, né, eles são substâncias liberadas, nem por isso significa que eles são simplesmente seguras, né, Diogo?
E, André, a gente está caminhando aqui já para o final do episódio. Eu queria pedir para você compartilhar com a gente, com o seu conhecimento, que eu sei que é uma área que você estuda bastante, conhece muito, um pouquinho do que hoje, na atualidade, a sociedade, de maneira geral, utiliza para buscar esse ganho de desempenho. E no nosso mundo atual, pelo menos a maior parte das pessoas, isso se reflete, esse busco de desempenho se reflete em conseguir estudar por mais tempo, conseguir trabalhar mais... conseguir ter uma sensação falsa aqui de concentração muito maior do que talvez o cérebro dela permitisse naquele momento de vida, naquele momento que ela está. Então, que você comentasse um pouco para a gente o que tem se buscado hoje por parte da sociedade e o risco que isso pode trazer para a gente.
Uhum. Eu acho que esse é um paralelo interessante com o que você falou lá no comecinho, né, do Sem Limites, por exemplo, de desbloquear a capacidade do cérebro, né? Na sociedade atual, como essa questão de produtividade ela é muito valorizada, né, está muito associada com essa questão de desempenho profissional, e acadêmico e etc. E essa ideia de que é possível desbloquear uma capacidade latente do cérebro é muito difundida e ela é completamente falsa, né? O tempo todo a gente está ativando diversas áreas do cérebro, é muito complexo, qualquer função que a gente executa, então não existe essa capacidade latente, isso é um mito, né? Tem um podcast ali do Ciência Vulgares lá atrás, em que eu comento um pouquinho sobre isso. E aí esses filmes mostram justamente essa questão do que a gente tem hoje na era contemporânea, né? Então a gente tem lá o Sem Limites, é o filme do escritor que está com bloqueio criativo, ele usa lá uma droga nova, de repente ele desbloqueia o cérebro, ele consegue concentrar e escrever tudo que ele precisava, fazer conta matemática, o cara vira um gênio, né? E a mesma coisa acontece com o filme Lucy também, só que aí vira uma loucurada muito maior ao final do filme. E com a questão, talvez, nossa aqui, da sociedade nossa, a gente tem essas substâncias que são usadas para ganho de concentração em pessoas que possuem déficit de atenção. Então, em pessoas com TDAH, a utilização, por exemplo, de Venvanse, de Ritalina, eles trazem um ganho nessas pessoas, né? Em termos de... É como se tivesse uma dificuldade funcional, muitas vezes, que está associado ao TDAH, e o uso dessas substâncias, por exemplo, melhora esse aspecto funcional e essas pessoas conseguem ter um desempenho daí semelhante ao que outras pessoas têm, justamente porque você está focado no tratamento de um transtorno específico, né, de uma situação, uma condição de saúde específica. Agora, por conta disso, se fez extrapolações, né, de que, bom, se isso aumenta a concentração de quem tem déficit de atenção, então se eu utilizar, eu não tenho déficit de atenção, mas se eu utilizar esse fármaco, então eu vou ter uma super concentração. E isso começou a ganhar nomes como medicamentos nootrópicos ou até mesmo o termo biohacking, né? Eu sou um biohacker, eu vou te indicar uns negócios aqui que vai fazer você render muito mais. E, na verdade, são estudos diferentes que nós teríamos que fazer para avaliar essas coisas. Uma coisa é você pegar pessoas com TDAH e usar esses medicamentos e acompanhar essas pessoas do jeito adequado e ver se elas têm um melhor desempenho. E é isso que foi feito. Outra coisa é pegar pessoas que não têm déficit de atenção, nem nada disso, e utilizam essas substâncias para tentar ter uma super concentração e acompanhar ao longo do tempo. E o benefício não é exatamente o mesmo, não dá para fazer essa inferência. E hoje já tem alguns estudos mostrando para nós que, embora isso possa aumentar o tempo que você consegue ficar sentado lendo as coisas, ou concentrado, alguma coisa assim, isso não necessariamente se reflete em um ganho de retenção de conteúdo. Então, fora todos os efeitos adversos que vão sobrando. Então, eu sempre falo que o que nós temos que buscar é, de fato, o benefício, mas esses benefícios têm que superar o custo que sempre vai existir. Então, quando não existe benefício, claro, que é esse caso que nós estamos falando, do desvio do uso desses medicamentos, sobram apenas os custos para nós. E os custos incluem custos emocionais, custos clínicos, que são também efeitos adversos, né?
Exatamente isso, né? E essa questão do tipo de memória que você está assimilando quando você consome uma substância dessa e busca estudar, se concentrar, você acaba tendo uma memória ali de curto prazo, mas que a maioria dos estudos mostram que quando você potencializa esse efeito, você acaba prejudicando sua retenção de informação. Então, acaba afetando necessariamente a sua plasticidade de memória, né? Que esse efeito de você adaptar uma memória de curto prazo e fazer com que ela se torna uma memória de longo prazo, que é o que vai te trazer ensino, aprendizado, uma melhora de sua capacidade intelectual, né? Então, além, obviamente, e a gente nem entrou muito nesse mérito, mas do risco de dependência que sempre acontece, que esses medicamentos, a maioria deles, pelo menos.
E então, para a gente fechar, que tipo de pílula mágica você gostaria que existisse, Diogo? Para você... Sim, se não tivesse consequência, tá? Vamos pensar assim. Não existe consequência.
Tem que partir desse princípio, né? Cara, eu acho que hoje, exatamente esses efeitos todos que hoje já existem, se eles não tivessem nenhum tipo de efeito adverso, de uma reação adversa, a gente poderia... Estaria ótimo para mim.
É.
Então, se eu conseguisse ficar acordado por mais tempo, me concentrar, estudar, ler, dormir menos, comer menos... E que nada disso tivesse nenhuma consequência para o organismo, seria ótimo.
É verdade, então, né? Já pensou uma pílula inversa, de efeito inverso? Na verdade, você toma uma pílula que faz com que o seu cérebro possa descansar como se estivesse dormindo, mas você está acordado. Olha que coisa boa.
Na verdade, são duas pílulas, então, né? Tipo, igual o Benegripe, assim, que vem um de cada cor. Um de cada cor. Uma cor você fica acordado, se concentra, e para você conseguir estudar. E a outra é para você se divertir. Então, o tempo que eu ia estar dormindo, eu vou me divertir, porque eu já estudei, e aí eu não preciso dormir. Então, essa é perfeito. Seria isso.
Seria, mas não vai existir,
acho que a gente
está
um pouco longe ainda de acontecer isso.
E não vamos chegar nisso sem um custo muito alto que vai superar essa ideia, né? Ficamos por aqui com esse episódio e nos vemos no próximo Ciências Vulgares. Um abraço.
Essa é uma produção da Alma Londrina Rádio Web. Locução e apresentação, André Bach. Coordenação da Rádio Web, Daniel Thomas. Patrocínio do Promic.